Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, nos 13.630 e 17.530 kHz e nos 18 às 18h30 e 1530, 13.630 e 17.530. No telemóvel pode ir a m.voaportugues.com. Nos próximos 60 minutos vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Eles vão ter aqui um convidado para lhe pôr perguntas e discutirem questões de Angola. O nosso convidado de hoje é Rafael Aguiar, da Liga da Juventude da Casa CE. Mas antes dele entrar em linha connosco, vamos ver as notícias a esta hora. Aqui nos Estados Unidos, a polícia continua as suas operações de busca no estado de Massachusetts por um dos dois suspeitos de terem levado a cabo o ataque bombista de segunda-feira em Boston. Um dos suspeitos foi morto ontem à noite durante um tiroteio com a polícia. Há notícias de que os dois suspeitos são de origem chechena. A polícia identificou o suspeito em fuga como sendo Djokhar Tsarnaev, de 19 anos de idade. O suspeito que foi morto foi identificado como sendo Tamerlan Tsarnaev, de 26 anos de idade. Notícias dizem que a família é proveniente da Chechênia. Toda a região de Boston foi isolada pelas autoridades, que pediram a residentes para permanecerem em suas casas. Os serviços de transporte público foram suspensos e escolas e universidades encerradas. No Paquistão, a polícia prendeu o antigo presidente Pervez Musharraf. A sua prisão foi ordenada por um tribunal por ele ter demitido juízes quando estava no poder em 2007. Musharraf foi inicialmente colocado sob prisão domiciliária, mas foi levado agora para o quartel-general da polícia. Está previsto que deve comparecer em tribunal dentro de dois dias. Musharraf tencionava participar nas próximas eleições gerais do próximo mês. O Tribunal Criminal de Lisboa, em Portugal, condenou hoje a viúva do antigo presidente angolano Agostinho Neto, Maria Eugénia Neto, ao pagamento de 150 dias de multa e uma indenização de 2 mil euros pelo crime de difamação agravada. A multa terá o valor de 7 euros por dia, num total de 1.050 euros. Maria Eugénia Neto terá ainda que pagar 2 mil euros de indenização à queixosa Dalila Mateus, coautora do livro Purga em Angola. Dalila Mateus apresentou uma queixa-crime por difamação contra a viúva de Agostinho Neto após declarações que esta fez ao jornal Expresso em 2008. Na entrevista, Maria Eugénia Neto referiu-se à autora do livro como desonesta e mentirosa. Purga em Angola foi publicada em 2007 e refere-se a acontecimentos ocorridos no dia 27 de maio de 97 e nos anos que se seguiram ao movimento liderado por Nito Alves, opositor de Agostinho Neto, contra o rumo que o MPLA então seguia. Segundo Dalila Mateus, que cita várias testemunhas, tudo leva a crer que 30 mil pessoas foram sumariamente fuziladas em Angola na sequência da contestação ao poder. A defesa de Maria Eugénia Neto anunciou que vai recorrer da sentença.
Angola, fala só.
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 Pois, este é o Angola Fala Só, microfone João Santa Rita. Hoje o nosso convidado é Rafael Aguiar, da Liga da Juventude da Casa CE. Ele vai estar aqui nos próximos quase 60 minutos, 56 minutos, para falar com os ouvintes. Rafael Aguiar, está-me a ouvir?
Absolutamente.
Ora, muito bem. É um prazer tê-lo aqui consigo e muito obrigado por aceitar vir aqui dialogar com os nossos ouvintes. Olha, Rafael, como sabe, o nosso programa, portanto, é cerca de uma hora. Ao topo da hora, quando forem aí, portanto, 18 horas, nós interrompemos um bocadinho para fazer o bloco das notícias, temos uma reportagem e depois voltamos ao seu contacto. Portanto, quando chegar ao topo da hora, não desligue. Mas antes de começarmos com os ouvintes, Rafael Aguiar, eu vou fazer-lhe uma pergunta que é para, lançar a discussão. Como é que você vê a situação da juventude em Angola neste momento?
Bom, neste momento, a juventude angolana está expectante, portanto, está expectante porque depois de sucessivos fracassos que resultam do facto de inexistir desde a independência de uma política juvenil do Estado, portanto, de um conjunto de ideias sistematizadas, viradas exclusivamente para a resolução dos problemas dos jovens, a juventude está expectante porque surgiu na praça política nacional um novo ator social que veio, portanto, trazer ar fresco. E acreditam que, portanto, os próximos anos nós poderemos, portanto, conhecer outras realidades com as mudanças que se perspectivam. Portanto, são dois estágios espirituais que nós temos estado a ler a partir da juventude. Por um lado, desacreditam completamente, portanto, as ideias e as políticas que têm sido implementadas até agora, porque não resolvem a maioria dos problemas da juventude. E, por outro lado, há um renascer de esperanças para que, portanto, essa perspectiva de mudança que se desenha venha finalmente trazer, portanto, as soluções para os problemas que eles enfrentam.
Pronto, Rafael Aguiar, com essa introdução, vamos aos ouvintes. Eu vou já para... Olha, vamos começar hoje em Cabinda, para o ouvinte Vitor Dinho. Ouvinte Vitor, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir. Sim.
Obrigado, amigo Dinho, por estar aqui em linha no Angola Fala Só. O microfone é seu. Faça o favor de fazer a pergunta ao nosso convidado.
Muito obrigado. Eu tenho aqui algumas perguntas. E, em primeiro lugar, agradeço porque é pela primeira vez que eu participo na antena da Angola Fala Só.
Muito obrigado. É um prazer.
Muito bem. A minha primeira pergunta vai... A minha primeira pergunta é... geralmente, atualmente, aqui em Cabinda, não sei se isso acontece em todo o país, na questão de aquisição de emprego, às vezes tem sido muito difícil para os jovens, e aquilo às vezes determina, quer dizer, de 18 anos a 25 anos, será que quem tem 35 anos não é jovem? E tem sido muito difícil. Na qualidade do senhor convidado ser alguém que está na área dos jovens, qual seria o teu pensamento? E a outra questão tem a ver com os professores aqui em Cabinda. Aqui em Cabinda, quer dizer, há aquela questão do salário, não? O salário que tinha a ver com o pagamento das categorias, aquela na coordenação de disciplinas, quer dizer, são dinheiros que é visto pelo papel, mas nunca chega nas mãos do professor. E às vezes me interrogo o porquê, se noutras províncias já recebem e aqui a Cabinda nunca. Será que a questão tem a ver com a governação? Ou então há algumas entidades que não estão a agir conforme as coisas funcionam? E a terceira pergunta é, está-se a acertar o salário mínimo do angolano? No ponto de vista do senhor Rafael Aguiar, qual seria mais ou menos o salário mínimo do angolano?
Muito obrigado.
Do ponto de vista, sei que fosse presidente da República.
Muito obrigado, okay. muito obrigado, amigo Victor Dinho. Portanto, Rafael, temos aqui, vá lá, três perguntas. Vá lá, o que é um jovem? Ele diz que só são 18 aos 25 anos. Depois temos esta questão dos salários dos professores, que é assim uma coisa, parece que os salários não chegam inteiramente aos professores. E a terceira é o salário mínimo. Não sei se quer comentar.
Absolutamente. Absolutamente. A idade juvenil varia de país em país em função da realidade econômica, social, histórica de cada sociedade. Nós, infelizmente, em Angola, como não aprovamos ainda a política juvenil do Estado, não existe uma idade juvenil oficial. Portanto, cada jovem é que sabe... Cada organização é que sabe onde inicia e onde termina a idade juvenil. Infelizmente, o Estado não definiu a idade juvenil. Normalmente, pensa-se que a idade juvenil em Angola inicia dos 18 aos 35 anos em função de impedir-se que jovens com mais de 35 anos, portanto, concorram ao concurso público. O nosso entendimento é diferente. Como o país viveu um longo período de guerra, muitos jovens perderam o seu tempo útil fugindo guerra ou fazendo guerra. Por isso é que o acesso à função pública devia ser estendido até aos 45 anos durante algum tempo, para que esses jovens que só agora estão a estudar, só agora estão a fazer o ensino médio e o ensino superior, tenham oportunidade de entrarem para o Estado, porque sabemos que o Estado é, em Angola, ainda o setor que suporta, portanto, a situação de emprego da maioria da juventude.
Uhum.
Por conseguinte, é discriminar jovens que deram todo o seu empenho, portanto, na reconstrução física e social do país, na medida em que agora, portanto, em paz, são impedidos de concorrer para a função pública. Portanto, nós somos de opinião que a idade juvenil deveria estender-se, ou pelo menos o acesso à função pública deveria estender-se até aos 45 anos.
Uhum.
Quanto à problemática dos professores, portanto, não há regras, portanto, iguais para todas as províncias, para todas as escolas, em relação ao pagamento dos subsídios, portanto, de professores líderes na sua respectiva escola. Há escolas em que isso é feito. E há escolas, na sua maioria, diga-se, que isso não ocorre. Portanto, isso é um indicador de falta de uma política coerente de recursos humanos. Falta de uma política coerente de estímulo dos professores, que são, portanto, o principal fator de formação de qualquer sociedade. Portanto, do nosso ponto de vista, entendemos que é preciso, enquanto o atual governo for dirigido pelo MPLA, que a sociedade, de forma pacífica, pressione de forma a resolver-se este problema.
Uhum.
Portanto, em relação à problemática do salário mínimo, tem estado a propagar-se muitas ideias. Nós somos de opinião de que, para determinar-se o salário mínimo, precisam-se de estudos científicos. Porque nós podemos dizer que são 50 mil, 60 mil, mas o custo de vida pode vir a provar que 50, 60 mil é pouco para o salário mínimo. Somos de opinião que se cria uma equipa que faça estudos que nos permitam depois determinar o salário mínimo para que, durante algum tempo, aquele salário não sofra alterações. Por isso, portanto, não somos pelo populismo, somos de opinião de que essa problemática carece de um estudo e, então, a partir desse estudo, nós determinaríamos o salário mínimo do angolano que lhe permitisse viver condignamente. Portanto, sustentar a escola, sustentar os filhos, a saúde, a educação. Portanto, e viver, comer condignamente, ter uma dieta alimentar que permita manter-lhe a saúde.
Pronto.
Portanto, o amigo Vítor Dinho, era isso que nos propunha
muito
dizer
bem
em relação à sua questão.
Muito bem, Rafael Aguiar, creio que o Vítor Dinho em cabinda deve ter ficado satisfeito. Já temos outro ouvinte em linha, este é mais para o Sul. Este está em Benguela, é o ouvinte Fernando Miguel. Senhor Miguel, está-me a ouvir? Senhor Miguel, em Benguela? Não, parece que não. Então vamos para o ouvinte em Malanjo, o ouvinte Mavua Manuel. Ouvinte Mavua Manuel, está-me a ouvir?
Estou aqui.
Pronto, muito obrigado, senhor.
Boa tarde, senhor jornalista.
Muito boa tarde,
e
senhor.
Da Voz da América, e igualmente o líder da juventude, da coligação Casa CIE.
Boa tarde, seja bem-vindo, Mavua Manuel.
Ok. Eu me preocupo muito, tenho uma preocupação muito grande. A gente, os angolanos, está a custar a entender, porque quando se fala dia 14, dia da juventude angolana, mas não é que a gente estamos a ver. Quando outra jovem que é da UNITA também faz particularidade, quando é jovem da Casa CIE também, quando é também da FNLA. Então eu queria só perguntar ao senhor Rafael se qual é a data própria da juventude. Não ser jovem do MPLA, não ser também jovem, tem que ser juventude angolana. Qual é a sua data? E outra pergunta que eu me preocupo sobre a credibilidade. Quando no dia 4 de abril, os dois mandatados, os dois chefes mandatados, assinaram um acordo onde acabam de dizer que os angolanos todos estão condenados, cada um mostrar o cano de arma por seu irmão. Então, parece que o que estamos a ver, até já a polícia, no caso das ovelhas, em vez deles protegerem, eles ameaçam, mostram cano de arma, mas será que isso é bom para um país democrático? É só essas duas minhas perguntas. De resto, não tem nada.
Muito obrigado, Sr. Mavua Manuel. Rafael Aguiar, portanto, duas perguntas. A data da juventude, o ouvinte parece que diz que as datas estão partidarizadas e não devia ser assim. E depois a outra pergunta sobre as ações policiais. Faça favor.
Muito bem. É preciso lembrar que em 1975 o governo, o regime colonial português, reconheceu três movimentos de libertação nacional. A FNLA, o MPLA e a UNITA. Os três têm os seus patronos da juventude. Portanto, depois da independência, o MPLA tomou o poder nas circunstâncias em que todo mundo conhece. E, a partir desta altura, o MPLA consagrou hoje ainda como seu patrono. E consagrou 14 de abril como Dia da Juventude do MPLA. Portanto, o principal entrave para que o dia 14 não seja comemorado por todos os angolanos é da responsabilidade do MPLA, porque consagrou este dia como dia apenas da juventude do MPLA. Consideramos que é ilegal, porque à luz da lei, todos os movimentos, todos os partidos são iguais. E à luz da lei, todos os cidadãos que fazem parte desses partidos são iguais. E dizer que o dia da juventude do MPLA é o dia da sociedade angolana, da juventude angolana, é ilegal. É injusto, porque estaríamos a discriminar os patronos da juventude da UNITA e da FNLA. Para além de ser ilegal e injusto, demonstra uma atitude autoritária e totalitária, que é, a todos os títulos, desaconselhável para a nova fase de Angola. Mas o mais grave ainda é que põe em causa o espírito de reconciliação nacional e do aprofundamento da democracia. E, por último, portanto, ridiculariza uma figura que é hoje ainda, que acreditamos que em vida jamais aceitaria esta imposição. Expõe-se permanentemente o patriota hoje ainda sobre contestação permanente. Portanto, entendemos que o CNJ, como plataforma que reúne a maioria das organizações juvenis, deve efetivamente rever esta data e propor à Assembleia Nacional a sua alteração. Nós propomos que seja criada uma comissão multissetorial e apartidária para sondar junto da juventude quem deve ser o patrono e qual deve ser o dia consensual. E ser aprovado. Este dia e esse patrono não deve estar ligado nem à FNLA, nem ao MPLA, nem à UNITA, nem a qualquer outro partido político. Portanto, só desta forma é que teremos um dia da juventude consensual e um patrono, portanto, que seja reconhecido e respeitado por jovens de vários tratos, de várias identidades sociais. Portanto, em relação à segunda questão, infelizmente, como temos um regime com cultura ditatorial, infelizmente somos obrigados a repetir isso porque a própria prática é que indica, não adota políticas, ações de natureza pacífica para resolver os problemas que enfrenta. É por isso que a problemática da Zungueira, que resulta de aplicação de políticas econômicas erradas, que resulta da falta de emprego, é resolvida de forma compulsiva. Portanto, nós sabemos que vários zungueiros jovens, várias zungueiras já perderam a vida. Do nosso ponto de vista, deve-se criar medidas que permitam com que as zungueiras vão se inserindo paulatinamente no mercado formal. Mesmo que permaneçam no mercado informal, é preciso que se encontrem locais onde eles possam fazer a sua atividade comercial, mas locais de acesso fácil para os clientes, porque os zungueiros vão atrás dos clientes. Portanto, o governo entrega praças, mas de acesso difícil para os clientes. E eles, como não vendem nessas praças, as crianças passam a fome, depois voltam às ruas ao encontro do cliente. Portanto, o fenômeno zuleiro, infelizmente, não foi cientificamente bem estudado e é por isso que é combatido de forma desumana e de forma insensível pelo governo.
Muito obrigado, Rafael Aguiar, e esperemos que o ouvinte de Malanje tenha ficado satisfeito com esta resposta. Agora vamos para o UIJ. Está lá o ouvinte Arantes José Sócrates. Senhor Sócrates, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ler.
Muito obrigado, Senhor Sócrates, por ter esperado com paciência. Pois o microfone é seu, pode fazer uma pergunta ao nosso convidado, se tiver.
Muito obrigado. Eu apenas tenho uma inquietação para apresentar.
Faça favor.
Porque o governo angolano criou as condições de enviar o material do registro eleitoral em todo o canto do país. E conseguiu de fazer o mesmo, ou as mesmas condições, para o registro civil.
É essa a sua pergunta?
Sim, sim.
Pronto. Tem mais outra ou só essa?
Sim, sim. Tem também uma inquietação.
Faça favor.
Quando é que a corrupção vai acabar em Angola?
Ora, muito bem.
Isso era isso.
Pronto, muito obrigado. É o ouvinte Arantes José Sócrates do UIJ. Esta primeira pergunta é interessante, Rafael Aguiar. Outro dia tivemos aqui um convidado que nos falou desta questão, que foi precisamente isso, quer dizer, que o governo conseguiu levar o registro eleitoral a zonas rurais isoladas ou quase isoladas, mas quando chega ao registro civil há problemas enormes. E essa é uma pergunta interessante realmente. E depois a questão da corrupção, faça favor, o microfone é seu.
Muito bem. Eu penso que a primeira problemática colocada pelo amigo Arantes Sócrates pode indicar o grau de importância que o governo dá à problemática da cidadania nacional e à problemática de conquista do poder. Portanto, quando se trata de realizar eleições que, na perspectiva dos mesmos, devem desembocar em conquistar maiorias absolutas, há a preocupação de investir-se meios humanos e materiais para que toda a população, de forma razoável, tenha a oportunidade de participar. Porém, quando se trata de conferir cidadania aos angolanos, conferindo-lhe bilhete de identidade ou um documento similar, não há o mesmo esforço do ponto de vista de investimento material, financeiro e humano. Portanto, do nosso ponto de vista, indica apenas de que a conquista da identidade por parte dos angolanos não tem a mesma importância que a conquista do poder por parte de quem está no governo. Portanto, não vimos outra explicação que não seja esta.
Uhum.
Em relação, portanto, nós, se quer saber da nossa opinião, nós entendemos que, primeiramente, o mais importante, antes mesmo, a problemática eleitoral é que cada cidadão tenha bilhete de identidade, tenha centro de nascimento, porque é com base nisso que depois adquire outros direitos, como o de se registar. Portanto, desta forma, estaríamos efetivamente a agir corretamente. Mas, conforme é sabido, portanto, é muito mais importante conquistar e exercer poder do que dar dignidade aos cidadãos.
Uhum.
O mesmo ocorre, se me permite fazer o paralelismo, nós, por exemplo, ao nível da Assembleia Nacional, aprovamos o Dia da Juventude, mas até agora não se consegue aprovar a política juvenil do Estado. Portanto, aqui também está patente de que é mais importante impor uma data aos jovens, que é deles, do que aprovar um instrumento que permita resolver efetivamente os problemas da juventude. Portanto, esse tipo de ambiguidade é característico, portanto, de quem está a dirigir o país. Em relação à segunda problemática, ensaiaram-se várias políticas. Foram substituídas várias pessoas, desde 1975 até agora. E a corrupção não terminou. A única pessoa que não foi substituída até agora é o engenheiro Eduardo dos Santos. E o único partido que ainda não foi substituído até agora é o MPLA. Não tenhamos ilusões. Já não são medidas políticas que vão combater a corrupção em Angola. A corrupção em Angola vai terminar, ou pelo menos vai minimizar, quando o engenheiro Eduardo Santos sair do poder e quando o MPLA sair do poder. Porque é a única mudança que ainda não ocorreu no exercício da luta contra a corrupção. E é por isso que acreditamos que é a única medida que pode mudar este quadro. Portanto, parece ser uma resposta simplista, mas na verdade resultou de uma profunda reflexão. Nenhuma medida resultou. Sempre que se toma uma medida, sempre que substitui alguém, a situação agrava-se. Portanto, mudemos os que ainda não foram alterados desde que Angola é país independente.
Ah, muito obrigado, Rafael Aguiar. Olha, eu vou-lhe lembrar mais uma vez, estamos a aproximar, portanto, do topo da hora. Eu vou permitir mais um ouvinte para lhe fazer uma pergunta. Depois, quando responder essa pergunta, nós, ao topo da hora, temos que interromper para fazer o alinhamento dos comprimentos de onda e para eu dar também as notícias. Portanto, eu interrompo aí um minuto antes do topo da hora, mas para já vamos ao ouvinte Abilson Praia. Ouvinte Praia, no Uambo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Muito, muito obrigado por ter esperado com paciência. Faça favor, o microfone é seu, muito rapidamente.
Obrigado, estou com alguma ansiedade. Eu sou um jovem que ligo a partir do município do Londimbali, isto é, na província do Uambo. Tenho 23 anos de idade. Gosto muito de ouvir esse programa. Gostaria de questionar ao nosso convidado. Primeiro, quando é que o presidente da República de Angola vai criar uma reunião com a juventude de Angola a nível nacional? Essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte. O que é que o nosso convidado acha sobre o tempo de governação do partido no poder e qual a sua análise que faz sobre esta governação? A terceira pergunta. Por que é que alguns países africanos e alguns países europeus têm alguns canais da rádio e da televisão e os municípios de Angola ainda até hoje não escutam, não percebem o que se passa neste país que, por exemplo, eu onde vivo aqui no meu município, nem sequer tenho um repetidor de rádio da televisão. Isso, a juventude fica muito atrasada, nem sabe o que se passa em Angola, nem tampouco ao nível internacional. Até que ponto isso vai acabar? Uhum. Pelo menos estas foram as minhas questões.
Muito obrigado, Sr. Praia. Muito obrigado, muito obrigado. Boas perguntas.
Obrigado, obrigado.
Rafael Aguiar, muito pouco tempo. Nós estamos a 2 minutos de topo da hora, portanto tem 1 minuto e meio, mas se quiser continuar depois, pode. De qualquer maneira, deixo-lhe o microfone para começar a responder esta questão estas questões que ele pôs.
Vou ser muito breve. Em relação ao Presidente da República, Engenheiro Eduardo Santos, o ouvinte tem razão. Portanto, nunca houve uma reunião entre o presidente e as lideranças juvenis, integrando os jovens e diferentes partidos políticos. Nos indica que, para o presidente da República, os jovens só são aqueles da JMPLA. Para um chefe de Estado, portanto, isto é grave, porque, para além de presidente do MPLA, ele é atualmente presidente de Angola e deveria considerar todos os jovens, independentemente da sua identidade social, independentemente da filiação político-partidária, como tendo os mesmos direitos, os mesmos deveres, como tendo a mesma oportunidade de dialogar com o chefe de Estado e contribuir para a solução dos problemas juvenis. Portanto, só teremos um presidente a reunir com jovens, independentemente do seu partido político, quando, do meu ponto de vista pessoal, é muito pessoal, quando for o Dr. Abel Epalanga Chivukuvuku.
Uhum.
Infelizmente, essa é a realidade. Em relação à segunda questão, nós temos uma governação que prioriza a manutenção do poder, que concebe que não deve haver alternância política, não deve haver partilha do poder e deve-se eternizar no poder. E usa, portanto, todos os mecanismos para agir, para atingir este objetivo.
Rafael Aguiar, vou interrompê-lo aqui, mas não se esqueça do fio que está a seguir, porque eu depois, daqui a cerca de 2 minutos, peço-lhe para continuar, está bem?
Não há problema.
Ok. Portanto, estamos com o Angola Fala Só. Eu vou recordar que a partir das 18 horas até às 18h30 estamos a transmitir em 1530, 13630, 17530 e no telemóvel m.voaportugues.com. Estão sintonizados com a Voz da América. Este é o Angola Fala Só. Hoje estamos com Rafael Aguiar, da Liga da Juventude da Casa CE. Antes de continuarmos com ele e com os ouvintes, vamos até Luanda, onde o Manuel José nos diz agora que recentes declarações dos filhos do presidente estão a causar alguma controvérsia.
A origem da riqueza dos nossos endinheirados cria polêmica entre analistas angolanos. Na baila, as recentes declarações à média das filhas do presidente da República, Isabel dos Santos, que revelou ter vendido ovos aos 6 anos de idade, e Tizé dos Santos, que não admitiu possuir tanto dinheiro como se propala. O professor universitário Celso Malavolonek, comentarista da Rádio Eclésia, pensa que este tipo de pronunciamentos ferem a sensibilidade das pessoas.
Eu te sou rica porque andei a vender ovos aos 6 anos. Fica a parecer que está-se a brincar com as pessoas. Não se brinca com as pessoas neste sentido, porque são mágoas e são feridas.
O comunicólogo defende explicações concretas da origem destes dinheiros.
A doutora Tizé dos Santos e os outros endinheirados, se quiserem realmente contribuir para a paz social, eles devem então partilhar com os angolanos a origem das suas riquezas.
Já o jurista David Mendes acha que é necessário que alguém diga o paradeiro da galinha dos ovos de ouro.
Que a galinha deu ovos de ouro para uma pessoa e depois mataram a galinha para ninguém mais ser milionário. Então temos que recuperar essa galinha para todos nós sermos milionários.
A economista Laurindo Aigar acredita que muitos com oportunidades similares a desperdiçam.
Independentemente das origens da base, levou esse sucesso. Muitas vezes pessoas com iguais oportunidades não têm os mesmos resultados.
Outra analista da Luanda Antena Comercial, Rosa Roque, apela para que não se veja os endinheirados como inimigos.
Porque ele é rico e não sei quantos, parece que o rico é inimigo. Tem que haver iniciativa, tem que haver esforço, tem que haver luta. E não houvesse isso, não haveriam esses frutos que hoje temos.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. A Rafaela Aguiar ainda está em linha, não é? Está-me a ouvir?
Sim, absolutamente.
Pronto, olha, então vamos continuar com aquilo que estava a seguir há bocado, que era o tempo de governância no poder, foi a pergunta do ouvinte Praia, do Uambo. Portanto, ele estava a querer saber qual o tempo de governância no poder e também pôs uma pergunta sobre a falta de rádio e televisão na zona onde vive.
Exatamente. Portanto, em relação à governação, foi o que nós defendemos, há esses princípios. Se houvessem eleições, portanto, pacíficas, e há umas eleições justas e livres, em que os partidos, portanto, se mantêm no poder de forma democrática, de forma legítima, portanto, não haveria problemas. Mas o que se coloca em Angola é que há um conjunto de mecanismos de que o partido no poder se socorre para impedir a alternância política. E um dos mecanismos são os órgãos de comunicação social. Portanto, cria-se um sistema em que não há acesso igual aos órgãos de comunicação social. Limita-se à liberdade de informar e à liberdade de ser informado. A partir, portanto, de um conjunto de subterfúgios, de um conjunto de políticas e de mecanismos que visam criar monopólio nos órgãos de comunicação social em face do acesso fácil, que muitas das vezes considerado ilegal, portanto, da riqueza nacional.
Uhum.
Este é um lado. Mas, por outro lado, a juventude não pode resignar-se. Nós temos que ter a capacidade de utilizar, portanto, os meios legais e pressionar o governo a realizar, portanto, aquilo que é mínimo em democracias. E aquilo que é mínimo em democracia é que deve haver televisões privadas. Deve haver políticas que facilitem, leis que facilitem a abertura de televisões privadas. Deve haver leis de política que facilitem a abertura de rádios privadas para qualquer cidadão, desde que reúna os requisitos que a lei, portanto, impõe. É preciso pressionar. Isso não vai ser conseguido só com palavras, só com apelos. Isso só será possível com uma pressão, portanto, da juventude, de forma pacífica, mas de forma vigorosa, acutilante, permanente e insistente.
Muito obrigado, Rafael Aguiar. Vamos já para... Agora vamos para a capital, para Luanda. Temos lá o ouvinte Luís Giboa. Luís, ouvinte Luís, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Ora, faça favor, o microfone é seu para fazer uma pergunta ou mais ao Rafael Aguiar.
Ok, ok, está certo. Boa noite, o nosso convidado. Sou o senhor Rafael.
Boa noite.
Boa noite, Carlos. Ok. A primeira pergunta vai é o seguinte. Queria saber do senhor Aguiar se já há uma vez te constituiu preocupação ao encontrar os enchentes nas paragens de táxi, sobretudo. É um exemplo, só um transito nesses automóveis, às vezes táxis, autocarros. E eu me deparo, por exemplo, naquela paragem da Lusíada, na outra paragem de São Paulo, onde há muito fluxo de gente. Tu encontras aquilo como se fosse aquilo, sei lá. Se já uma vez, na qualidade de responsável de uma organização que é da juventude da Casa CE, já uma vez pensou em levar essa preocupação ou à direção do teu partido, ou pelo menos às outras instâncias? A primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre a conferência de imprensa que houve, as mãos livres deu, sobre algumas atrocidades que aconteceram. E queria saber do senhor Rafael Aguiar o que é que pensa. Uhum. E a última é sobre o coiso. As estradas, conforme estão buracadas, quando chove, aquilo é um problema. Assim, o que é que pensa também? São as minhas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Luís Gibó, em Luanda. Rafael Aguiar, isto parece estar guiado mais, vá lá, políticas municipais, não é? Transportes públicos, ruas, estradas esburacadas. E depois a questão da conferência de imprensa, não sei bem o que é que o ouvinte estava a referir, não sei se sabe, mas faça favor.
Muito bem. Em relação à primeira questão, é comum encontrar em Luanda, e ultimamente, portanto, muita gente esperando pelo táxi, esperando por autocarros nas paragens. Isso demonstra que há escassez de transportes públicos e mesmo da rede de táxis, há mais pessoas, portanto, procurarem se deslocar ao centro da cidade. Há pessoas que dizem que a solução do problema do engarrafamento é que as pessoas não adquiram mais carros. Mas ao mesmo tempo que se pede que as pessoas não adquiram carros pessoais, não há transporte coletivo que leve as pessoas para os seus locais de serviço. Portanto, aqui está claro que só resolveremos o problema de transportes públicos com as autarquias locais, porque há políticas que só vão ter eficácia quando as pessoas que mais diretamente estão afetadas puderem ter capacidade real de participarem e solucionarem os problemas. É por isso que, portanto, essa problemática existe. E nós, na última reunião que tivemos com o Conselho Nacional da Juventude, apresentamos um conjunto de preocupações que depois vão saltar para o Ministro da Juventude e Desporto, onde essa problemática está inserida. Portanto, infelizmente, e parece ser um defeito, um vício, mas não, infelizmente, só com as autarquias locais e com a mudança de regime é que nós poderemos resolver esses problemas, porque não há vontade política de resolver, efetivamente, esses problemas. Em relação à conferência de imprensa das mãos livres, eu ouvi e acompanhei o Dr. David Mendes denunciando um conjunto de ações que ele considerou, portanto, de ações fraudulentas que resultam, portanto, do rombo de cofre do Estado, que resultam da corrupção e que permitem com que determinados titulares de órgãos de soberania, portanto, acaparem-se de capital financeiro que é propriedade de todo o povo angolano. Portanto, as Mãos Livres é uma organização que é tida aqui como muito séria e se publicamente apresenta aqueles dados porque terá partido, portanto, de fontes fidedignas. O que temos que fazer exatamente é isto, é denunciarmos, é socorrermos, portanto, de documentos legais para obrigarmos, obviamente do ponto de vista jurídico, que as pessoas que praticam esse tipo de ações, portanto, vão parar a justiça e que seja a justiça a provar o contrário ou a confirmar o que foi efetivamente indicado. Caso se comprove que efetivamente as acusações pronunciadas pelo Dr. David Mendes ocorreram, essas entidades
devem pagar por isso e devolver, portanto, o dinheiro para os cofres do Estado, no sentido de serem utilizados para a construção de escolas, para criar condições no sentido de oferecermos serviços médicos e medicamentosos em qualidade para a nossa juventude, para as nossas populações, no sentido de criarmos mais postos de emprego, porque é isso que a juventude precisa. Em relação às estradas buracadas, portanto, é uma problemática que está relacionada com o que eu já acabei de dizer.
Exato, sim.
Portanto, não há... A maioria das estradas terciárias que, portanto, estão nos bairros da capital, que poderiam ajudar, portanto, a evacuar as pessoas, que poderiam ajudar, portanto, a diminuir o engarrafamento, estão totalmente esburacadas. Isso decorre, portanto, por um lado, da falta de vontade política de resolver efetivamente os problemas do povo, mas também resulta do facto de quem resolve o problema dessas estradas é quem vive na cidade alta, quem vive na cidade do Quilamba, quem vive numa área em que, portanto, não passa por essas estradas. Não uhum. tem a mesma sensibilidade que teria um autarca, portanto, ou cidadãos daquele bairro, com a capacidade econômica, financeira, material, de resolver aquele problema. Por isso é que as autarquias podem ser, portanto, uma solução viável para parte dos problemas que nós vivemos hoje. Mais uma vez, é o que eu tenho estado a defender, cabe à juventude, portanto, ter uma agenda nacional que permita pressionar as instituições do Estado, os titulares dos órgãos de soberania, para realizarem o angolano, para realizarem Angola. De forma pacífica, mas, como sempre, rigorosa, cutilante, persistente. Portanto, só desta forma é que nós vamos conseguir alguma coisa. Só com pressão e propostas concretas e viáveis.
Olha, Rafael Aguiar, eu sei que temos aqui pelo menos dois ouvintes em linha, se não mais, mas eu queria só lhe fazer uma pequena pergunta sobre esta questão das autarquias. Você está confiante que se vão realizar e quando?
Infelizmente, meu caro amigo, não poderei lhe responder, porque a problemática das autarquias tem sido tratada como se fosse um tabu. Portanto, é mais fácil o Dr. Bonito Sousa dialogar com cabo-verdianos sobre autarquias locais do que com os angolanos. Portanto, a pretexto de procurarem-se, portanto, modelos adequados. Mas como se pode buscar modelos adequados fora do país, o que não condenamos, sem que se dialogue com os partidos políticos, com as organizações da sociedade civil, no sentido, primeiramente, de sabermos quando é que devem ser feitas as eleições, as autárquicas, em que moldes deve ser feita, e depois irmos buscar referências para enriquecer o nosso modelo. Se nós ainda não construímos nenhum modelo, se nós não temos timings, como é possível, portanto, direcionar a discussão para fora do país e não dentro? Uhum. É por isso que, contrariamente do que se pensa, em Angola a problemática das autarquias locais é um tabu. E é um tabu porque acredita-se que com as eleições autárquicas acaba-se com portanto, a hegemonia política. Porque é difícil que um partido ganhe em todas as circuncisões. Portanto, é isso que tem estado a fazer com que, do nosso ponto de vista, haja tendência de adiamento permanente e virem apenas realizarem-se quando e nos lugares que convir para que efetivamente conservem o poder.
Muito obrigado.
Mas, e também nesse capítulo, portanto, a juventude que é a vanguarda na defesa dos interesses, portanto, de Angola e dos angolanos, deve efetivamente refletir sobre isso e tomar um posicionamento e pôr em marcha, portanto, medidas que possam ajudar a solucionar mais uma vez este problema.
Muito obrigado, Rafael Aguiar. Nós, com certeza, e todos os angolanos, e nós aqui, como vá lá, jornalistas que cobrimos, vamos seguir essa questão das autárquicas com atenção. Mas agora vamos outra vez para Cabinda. Temos lá o ouvinte Valentino Camunha. O ouvinte Camunha está em linha, está-me a ouvir? Ouvinte Valentino Camunha, em Cabinda. Não, parece que o perdemos. Então vamos para o Quando Cubango, mais para o sul, para o Agostinho Capitango. Ouvinte Capitango, está-me a ouvir?
Sim, estou. Muito boa noite.
Boa noite, ouvinte Capitango. Está em linha. Se tiver uma pergunta para o ouvinte Rafael Aguiar, faça favor.
Eu tenho uma pergunta a dar ao nosso oficial convidado, o Sr. Rafael Aguiar. Por que em Angola os militares só abrangiram até os oficiais superiores? Subtenente para baixo não tem nenhum benefício. Queria só saber se vão findar aos tenentes ou vão até aos soldados. Muito obrigado.
Muito obrigado, ouvinte Capitão no Quando Cubango. Olha, ouvinte Rafael Aguiar, eu, portanto, tenho estado a fazer este programa Angola Fala Só há várias semanas e é uma coisa que eu noto. Isto é um dos grandes problemas de Angola, o problema dos veteranos de guerra, e esta queixa deste ouvinte Capitão que só oficiais é que recebem benefícios, é uma queixa constante. Nós já abordamos sempre esta questão, mas de qualquer modo gostaria de ouvir a sua opinião.
Portanto, esta problemática faz parte daquilo que nós chamamos como o sistema nervoso da estrutura social de Angola. Porque refere-se a pessoas que lhes foi criada expectativas quando se engajaram na missão de defenderem a pátria de vários lados, portanto, em que se colocaram. E hoje, depois de termos conseguido a paz, e defende-se aqui graças ao contributo dos mesmos, há políticas elitistas. Ou seja, portanto, há queixas, e eu digo que há queixas porque com a responsabilidade de que nos caracteriza, nós, o que conhecemos sobre isso, resulta precisamente da intervenção dos ex-combatentes. Há queixas como esta de que os soldados não são abrangidos, portanto, nesse processo que visa gratificar e dignificar os antigos combatentes. Portanto, por um lado, apesar de que a minha filosofia de vida não permite lamentar, sou um indivíduo que procuro perceber as coisas e partir sempre para ação, mas permita-me lamentar que se proceda deste jeito.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, apelar, porque esse problema não pode ser colocada no âmbito dos partidos políticos. Isso transcende os partidos políticos. É um problema de Estado. É um problema da nação. Independentemente do partido que estiver no poder, deve encarar esse assunto como um dos mais importantes. Não só para preservar a paz e a estabilidade social, mas, sobretudo, para incutir uma ideia à nova geração de que aqueles que defendem a pátria com bravura são reconhecidos, são dignificados. Deste modo, nós teremos sempre capacidade de estimular o sentimento patriótico da juventude angolana na perspectiva de defender o seu solo pátrio. Mas ao mesmo tempo que se infunde patriotismo na juventude, menospreza-se, e me permito o termo, abandalha-se um conjunto de cidadãos, na altura jovens, que deram toda a sua vida para que este país hoje conhecesse a paz. Portanto, resta-nos apelar diretamente à Sua Excelência, Sr. Presidente da República, diretamente, portanto, aos dirigentes do MPLA, para que abordem, analisem e tratem deste problema, independentemente, portanto, da patente de cada militar, independentemente da sua região étnica, e, sobretudo, independentemente em que movimento de libertação nacional militou ou em que forças armadas, portanto, esteve engajado nesse processo que conduziu à paz, à reconciliação nacional e o crescimento econômico de Angola, que sabemos que não se reflete, portanto, no desenvolvimento humano.
Muito obrigado, Rafael Aguiar. É o nosso convidado de hoje. Ele é o líder da juventude da coligação Casa CE, ele está em diálogo com os ouvintes e hoje temos sorte, temos ouvintes de todas as partes de Angola. Hoje temos aqui mais um, do Bié, Eurico Samoa. Ouvinte Eurico, está em linha, está a ouvir?
Sim, estou ouvindo.
Muito obrigado por aguardar, eu sei que está a aguardar já há algum tempo. Ouvinte Eurico Samoa, faça favor, o microfone é seu, Faça favor de fazer a pergunta ao nosso convidado.
Sim, queria agradecer a primeira oportunidade que me é dada. Mas antes, ao senhor convidado, que é o senhor Rafael, a primeira questão, aliás, primeiro queria lhe aconselhar ou pedir mesmo que o nosso problema aqui em Angola, só apenas temos como alternativa dois partidos. Apesar de que ainda a Casa Feia não tenha sido classificada como partido, mas podemos depositar também a esperança. Só apenas a UNITA e a própria Casa Feia. Logo, entre esses dois partidos, eu esperaria que não se considerassem como opositores. Gostaria que tivessem o mesmo objetivo. Logo, a primeira questão é a seguinte. Tratando-se das eleições autárquicas, que estão cada vez adiadas, o que é que esses dois partidos pensam para pôr fim a isto? Haverá ou não as autarquias, que sempre são adiadas? Primeiro, antes das eleições gerais de 2012, ouvíamos que seria em 2012, mais tarde, por não, 2013, depois 2014. Agora já estamos a ouvir 2015. Haverá mesmo as autarquias ou não? Visto que o MPLA, esta é uma das saídas que está a ver, para ver se alastra mais um bocadinho o poder, passo o termo. Então, e está a aproveitar, se fazer deste poder. E, quer dizer, eu sinto muito, o povo está cansado. A segunda questão é a seguinte. Aquelas atitudes que mesmo a polícia do MPLA tem apresentado em Luanda, como exemplo, temos aquela, podemos considerar, agressão ao Dr. Samakuva quando iria fazer a visita ou a solidariedade com os povos do município de Nsikakuaku, onde lá. Esses, os dois partidos mesmo, a Casa C e a própria UNITA, o que é que estão a achar, o que é que pensam fazer sobre isto para pôr fim a esta situação? O povo está cansado aqui em Angola. Pelo menos uma coisa é bom que seja temporária. Então vamos lá ver outros também. Será que Angola não tem mais pessoas capazes para ser liderada? Esta Angola não há mais pessoas capazes? Essas são as questões que eu tinha para expor no Angola Fala Só.
Muito obrigado, Eurico Samoa, por ter aguardado, Bié. Pois, Rafael Aguiar, uma boa questão. Uma aliança, ou falta dela, unidade, se há alguma unidade, entre a UNITA e a Casa CE, e depois as autarquias e depois a polícia. Portanto, tem aí três questões, dá para falar muito.
Tudo quanto acompanho, sinto, e portanto pode-se verificar, de que não há animosidade entre a Casa e a UNITA, por um lado. Por outro lado, também está claro que ambos são organizações políticas autónomas que buscam a conquista e o exercício do poder político. Mas enquanto partidos da oposição têm a obrigação de colaborarem naquilo que pode concorrer para o aprofundamento da democracia, para o cumprimento da lei e mesmo até para a alternância do poder político. Portanto, não conheço animosidade entre ambos. Em relação, portanto, as autarquias locais, é conhecida a proposta do presidente da Casa C, Dr. Abel Lepalanga Chivuku, de que nas autarquias locais deve-se aplicar a estratégia de vantagens comparativas. Ou seja, ali onde um candidato de um partido da oposição tiver maiores probabilidades de vencer as eleições, todos os outros partidos da oposição devem apoiar este candidato. Portanto, isto é público. Da parte do presidente da UNITA, tem estado a ouvir, portanto, pressão junto do governo para que, efetivamente, as eleições autárquicas tenham lugar o mais rapidamente possível. Portanto, também em relação às autarquias locais, não vejo pontos de discrepância. Embora reconheço que são organizações autónomas, com filosofias políticas diferentes, com projetos e programas de realizar Angola e angolanos diferentes. Portanto, vamos respeitar essas diferenças e, ao mesmo tempo, apelar que colaborem na perspectiva de garantir a legalidade, de aprofundar a democracia e de provocar a alternância política. Em relação às atitudes da polícia, o ouvinte falou polícia do MPLA. Gostaria de corrigir, porque não é só o ouvinte que tem essa perspectiva. Há também dirigentes do país que pensam que as Forças Armadas são do MPLA, que a polícia é do MPLA. Está errado. Portanto, as Forças Armadas é um instrumento do Estado angolano e a polícia é um instrumento do Estado angolano para a manutenção da ordem e tranquilidades públicas. E é por isso que não devem ter uma atitude que possa ser confundida deste jeito por parte da nossa população. Porque senão perde prestígio e deixam de realizar o papel social que lhes é consignado pela Constituição. Quanto às atitudes em si, nós condenamos, obviamente, do mesmo modo que não é aconselhável, inaceitável, que quando a Casa C estiver no poder, maltrate o engenheiro Eduardo dos Santos, a polícia maltrate o engenheiro Eduardo dos Santos, é condenável, é inaceitável, do mesmo modo que é inaceitável, enquanto o MPLA no poder, a polícia maltrate o Dr. Isaías Samacuva, o Dr. Justino Pinto de Andrade, o Dr. Abele Palanga Chivucuvucu, ou o mais velho Quangado. Portanto, não pode ser. Isso vislumbra falta de sentido de Estado.
Obrigado. E Rafael Aguiar.
Nos lança para a modernidade, porque, pronto, os processos da construção de Estados modernos não se compadecem com esse tipo de atitude.
Rafael Aguiar, olha, estamos a aproximar do fim, mas eu tenho dois ouvintes em linha e não os quero deixar perder porque eles estão à espera há muito tempo. E o que eu vou fazer é vou dar ao ouvinte Nelito Avelino em Malange e depois ao ouvinte Paixão Pacheco para fazerem as suas perguntas muito resumidamente e depois o Rafael Aguiar vai responder também muito brevemente porque eu, senão, vou ter que interrompê-los. Portanto, Nelito Avelino em Malange, faça favor, uma pergunta muito rapidamente. Está-me a ouvir? Ouvinte Nelito Avelino. Malange. Não? Olha, este já não está em linha, portanto fica só o ouvinte Paixão Pacheco em Benguela. Ouvinte Pacheco, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Faça favor, uma pergunta muito rapidamente. Está bem? Temos 2 minutos, não podemos esperar muito tempo.
Ok, sim. Eu falo, o problema do desmobilizado. Nós até aqui, eu por exemplo fui capitão das Forças Armadas das FAPLA, mas até aqui nada. O que quero dizer é que eu não sei se os partidos de oposição no Parlamento têm debatido isso. Por quê? O que custa é preparar o homem. O homem que custa para preparar. Isso de arma, arma pode aparecer em qualquer momento. Mas agora, com essa bandeira que estão a fazer, as pessoas estão a envelhecer sempre no sofrimento, ou entrar sempre a prometer e nunca conseguem fazer. É assim que nós vamos viver. Isso qualquer dia pode criar um outro novo conflito. Por isso o país não está em recordo. Porque desmobilizado todo agora nesse momento. Estamos unidos. Fala aí, fala. Como somos abandonados, nós qualquer dia podemos tomar outra decisão e que depois todo o povo vai ficar a sofrer nessa própria questão.
Muito obrigado,
porque
ouvinte.
São outros que vivem bem, são outros.
Obrigado.
Onde está. E para tirar também o entrar no poder, eu acho que as eleições não vão resolver. O povo tem que se organizar, fazer manifestações. Sem medo. Quando tivermos medo, vamos ficar sempre a sofrer.
Muito obrigado, ouvinte Paixão Pacheco. Rafael Aguiar, você já mais ou menos falou disso, mas de qualquer maneira eu vou-lhe dar 30 segundos para responder a isto.
Nos 30 segundos quero dizer que não há medo, não haverá medo, porque o medo torna os cidadãos escravos. E se nós queremos contribuir de forma que esse país, portanto, possa permitir que as riquezas desse país, portanto, sejam usufruídas por todos os cidadãos, não deve haver medo. Não deve haver medo. Quanto a essa situação que nós já rebatemos, ao nível do grupo parlamentar da Casa, tem sido uma das bandeiras permanentemente levantadas.
Pronto, obrigado. Porém, Rafael Aguiar. Rafael Aguiar, desculpe, vou ter que interrompê-lo, porque estamos mesmo a chegar ao fim. De qualquer maneira, eu, antes de fechar o programa, quero agradecer-lhe imensamente pelo seu tempo aqui. Você foi extraordinário, tivemos ouvintes de todas as partes de Angola e isso foi muito bom, é sempre bom. Portanto, muito obrigado, Rafael Aguiar. Ouvintes, continuem connosco. O Eduardo Ferro está aqui para mais meia hora de emissão. Rafael Aguiar, muito obrigado.
Nós é que agradecemos, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, Angola. Força, vamos fazer a mudança.